Então, pessoal, mais uma vez com o Saúde e Bem-Estar Podcast, aqui nos canais digitais da tua Rádio Alvorada, na tua companhia. Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre. Eu até, Rosana Costenaro, bom dia, tudo
Bom
bem?
dia, tudo bem,
Eu até
Camila?
falei para a nossa produção que eu teria mudado um pouquinho, porque a Júlia, que cuida dos nossos assuntos, né, que fala um pouquinho sobre, que também, né, nos ajuda aí a entender os assuntos, ela disse: ah, são as mudanças psicológicas e físicas que uma mulher passa durante um mês. E eu disse: não dá para ser durante um dia, 24 horas, assim, né? Porque se a gente for
Se mulher
observar,
sofre, né?
em 24 horas eu sou umas 20, mais ou
É,
menos.
a gente pede licença nesse momento aos homens que estão nos acompanhando,
Não, tem que acompanhar também,
porque
né?
precisa,
Porque
porque tem a
é
esposa, porque tem
claro.
a filha, porque tem a neta,
As
né? É uma
amigas,
convivência, tem que
todos.
entender o que se passa com as mulheres, tanto o emocional, o físico delas, para compreender, para acolher, por que não, né? Nos momentos de mais fragilidade. E por isso a gente recebe hoje a ginecologista e obstetra, a doutora Ana Carolina Brock. Seja bem-vinda, bom dia!
Bom dia,
Tudo bem,
meninas.
doutora?
Muito obrigada pelo convite. Sempre
Ai,
bem especial estar aqui.
super legal
Dessa
te
vez de uma forma
receber.
diferente, né?
Verdade, sempre conversamos na
Podcast.
frequência, né?
Isso.
Doutora, a gente vai ter sorteio de
Sim.
brinde, né, durante aqui o
Vou
nosso
mostrar.
podcast. Enquanto a Rosana mostra a camiseta, eu preciso agradecer o Centro de Diagnóstico, a Clínica Médica Busnello, Cuidar Bem Cardi, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Soluzioni Imóveis sob medida, Menegussi Arquitetura e HCR, nossos parceiros aqui do Saúde Bem-Estar Podcast.
E tem
Camiseta
sorteio,
dos
ó.
65 anos da tua Rádio Alvorada, no sorteio logo mais no YouTube, né, Julião?
Vai lá no
E a
YouTube, hein, gente?
participação da
No
doutora Ana.
Facebook.
Sabe que eu vou contar um negócio. Não, não vai, em princípio vai parecer meio estranho, mas desde criança eu tenho implicância com a palavra fronha. Eu não sei, não me perguntem por quê, mas fronha é uma palavra que não me traz segurança. Ultimamente, eu tô com a mesma implicância com a palavra hormônio.
Pois é.
Eu sei que a justificativa é um pouco diferente, mas assim, ó, fronha não tem sinônimo, né? Não tem como se referir à fronha com outra palavra, mas a gente sabe, a gente faz uma referência aqui. A fronha é o quê? Uma capa de um travesseiro, um revestimento de um travesseiro. E se a gente tivesse que fazer essa referência para hormônio, como é que faz?
Que é um
Difícil,
hormônio?
né?
Vamos lá.
Então, o hormônio é uma molécula, né, que a gente tem aí, que é produzida ou pelo ovário ou pela glândula suprarrenal, né? Principalmente os hormônios femininos, né? Falando mais da
Sim.
nossa parte, né? Então, eles são lançados na corrente sanguínea e eles agem sobre alguns órgãos, né? Os femininos, principalmente sobre região ginecológica, né? O útero, os ovários, né? E eles são produzidos a partir de uma certa idade, né? Então, meninas pequenas ainda não produzem hormônios nos nossos hormônios femininos, né? A gente vai produzir a partir da nossa primeira menstruação, né? Que aí vem um sinal lá do cérebro que diz: não, agora a menina precisa começar a menstruar, né? E vem um sinalzinho lá do cérebro que manda ali no ovário, o ovário começa a produzir os hormônios e aí acontece a primeira menstruação,
E aí o
né?
cérebro diz coragem.
Coragem, né? Que é uma coisa natural, que é uma coisa fisiológica, né? Que hoje em dia, se pudesse, a gente não teria, né? A gente esperaria um pouquinho mais, né?
Mas acho interessante, porque eu já conversei muito com algumas mulheres que dizem que tem um significado para elas esse período menstrual.
É muito
É
individual,
muito
né? Cada um
particular,
tem a sua
né?
visão, as suas crenças, né? A forma como foi criada também, né? Em relação à menstruação, né? Ao ciclo menstrual, né? A
Agora,
parte da mulher mesmo, né? Então, é muito de cada um.
de fato afeta, os hormônios afetam nossa parte emocional e também a nossa parte física, doutora.
Afeta.
Então é por isso que eu não gosto.
Emocional,
Agora a
psicológico.
fronha ficou bonito perto de hormônio.
E aí a gente tem, ao longo da nossa vida, né, a parte aí de adulto, jovem, né, 20, 30 anos, 40, essa questão dos hormônios influenciando bastante, principalmente ali perto de menstruar. E depois, né, depois que a gente entra na menopausa também, a falta dos hormônios nos trazem algumas consequências,
Mas
né?
aí existem diferentes tipos de hormônio, assim, como é que é?
Não, basicamente são os mesmos. A gente tem quatro principais hormônios,
Tá.
né, que agem aí no ciclo menstrual, né? E aí, na menopausa, a gente tem uma queda desses hormônios, né? Durante a nossa vida reprodutiva, né, que é quando a gente menstrua, esses hormônios estão a mil, né, a flor da pele, né, e ao longo do mês a gente vai tendo oscilações desses hormônios para que tudo isso aconteça, para que a menstruação aconteça ou para que uma gravidez aconteça, né? Então a mulher menstrua todo mês pensando que não deu certo uma gravidez, né? O organismo dela se prepara para engravidar todos os meses, né? Porque querendo ou não, a mulher ela foi criada para a reprodução da espécie, né? Que nem os animais, enfim, né? Então, nós, seres humanos, a gente tem...
Antropologicamente, esse... digamos.
Isso, certo. Né? Hoje em dia, a gente não vê mais assim, né? Mas quando isso se gerou, né? A ideia da mulher menstruar todo mês é que ela procrie, né? Não menstruar, no caso, eu falo menstruar, mas ter o ciclo menstrual, né? Porque a menstruação quer dizer que a mulher não engravidou, então não deu certo essa gravidez, né? Então, o ciclo menstrual, ele existe todo mês para que a mulher consiga procriar, né?
Entender o funcionamento aí do sistema.
Isso, e ao longo do mês, a gente tem uma variação hormonal que faz com que os ovários aí produzam alguns hormônios que agem sobre o útero e preparam o útero para engravidar.
Pois e é, aí? E quando que esses hormônios começam, de fato, a mostrar os seus efeitos? Quantos dias antes da menstruação que eles começam a realmente influenciar no nosso dia a dia? Porque a gente está tendo que trabalhar, a gente está tendo que fazer exercício físico, a gente tem a nossa rotina diária, e aí a gente começa a sentir uma série de alterações ali no nosso próprio emocional. Poxa, tô irritada, qualquer coisa que me falam eu explodo. E aí, quando que esses hormônios de fato começam a influenciar a gente?
Então, a gente sabe que na adolescência, logo que a gente menstrua as primeiras vezes, não é muito comum ter tanta variação assim, hormonal, né? Até algumas meninas ficam meses sem menstruar, a menstruação fica bem irregular lá no início, então não é muito comum. O mais comum é a partir dos 20 anos, né? Quando a gente está mais ativa mesmo, né? Ter essa variação, essa flutuação hormonal e que essa flutuação nos traga sintomas, né? Que nem todas as mulheres têm. Né? Ou umas têm sintomas mais graves, outras são sintomas mais leves, né? Então, é muito individual essa resposta. Mas, geralmente, a partir dos 20 anos é o que a gente mais vê, assim, de sintomas de TPM, né? A gente fala TPM, né? Hoje em dia a gente chama de síndrome pré-menstrual, é SPM, né? Porque são vários sinais e sintomas, né? Que englobam aí...
Não é só tensão pré-menstrual.
Não é só tensão, são vários. A gente tem mais de 100 sintomas.
É tesão
sintomas.
Também.
Também?
É ou não
também,
é?
Também, também.
Não adianta dar risada, William.
É isso mesmo.
Nossa, a produção toda aqui rindo, gente. Mas tem algumas coisas que são tabus, é difícil a gente falar,
mas
né?
Mas enfim.
Mas sabe que o ciclo menstrual...
A ideia aqui é essa.
Geralmente ele dura em torno de 28 dias, né? No geral, né? Padrão assim, 28 dias. A gente divide ele em 14, duas metades, né? A primeira metade do ciclo é logo que a gente menstrua, a gente fica super bem. A gente tem o predomínio do estrogênio e ele nos deixa dispostas, a gente tem mais vontade, inclusive de ter relação, né? Então, a gente fica mais feliz, não tem tanta oscilação de emocional, assim, não sente tanto, né? Quando a gente passa dos 14 dias que entra para a segunda fase do ciclo, aí sim, fica uma bagunça, né? A gente tem a diminuição do estrogênio, o aumento da progesterona, que é um outro hormônio feminino, e ela, assim, nos traz essas oscilações, né? Então, a gente tem uma diferença bem importante. Quem não usa nenhum método contraceptivo nota isso. Os primeiros 14 dias do ciclo são bons, né? A gente se sente bem. Depois que ovula, aí sim vem os sintomas, né? Se não ocorrer uma gravidez, claro, né? Mas se depois que a gente ovula, a gente tem realmente o aparecimento desses sintomas.
Que sintomas? Vamos falar dos sintomas.
A gente tem mais de 100 sintomas catalogados, tá? Então é muita coisa.
100?
Ah, eu diria 100. Uns mil.
É. A gente tem alterações emocionais, psicológicas, físicas, né? Então, o que é mais comum? Irritabilidade, né? Alteração de humor, né? Então, é muito comum, né? Choro fácil, assim, labilidade emocional, né? Sim. A gente chora por qualquer coisa, às vezes se emociona por uma bobagem, né? Então, essa parte emocional fica bem predominante, né? Sintomas, assim, físicos, a gente tem inchaço abdominal, cólica, dor de cabeça, náusea, tem vários, uma série de sintomas, né? Então, é muito variável, nem todo mundo tem todos. E tem gente que não tem nada. Tem gente que é premiada, não
pois
tem nada.
É, que maravilha. É. E quem usa métodos contraceptivos tem esses sintomas também ou não?
Depende do método.
Tipo?
Depende do método.
Lá.
Pílulas anticoncepcionais, o Implanon, que é aquele implantezinho que vai no braço, eles tendem a bloquear a ovulação. Então, eles bloqueiam essa flutuação hormonal que a gente esperaria que acontecesse. E aí, ele tende a não dar tantos sintomas, né? Mas DIUs, os DIUs, no geral, assim, DIU de cobre, o Mireno, o Kailina, eles são métodos que muito dificilmente bloqueiam a ovulação. Então, a mulher, às vezes, pode até nem menstruar, né? Por exemplo, com o Mirena. Mas ela pode ter, sim, os sintomas de TPM.
E aí, o anticoncepcional, a pílula, daí depende muito, né?
Também depende muito. Hoje em dia, a gente tem várias pílulas, né? A gente tem muitas opções. É bom e é ruim, né? Uhum. Porque a gente pensa, se fosse perfeito, teria um método só que todo mundo ia usar, né? Então, não é perfeito, nem o método. Mas a gente tem essa possibilidade de ter várias opções para conseguir atingir o maior número de mulheres, né? Conforme a sua demanda. Né? Hoje em dia, as pílulas anticoncepcionais, elas vêm com o propósito não só da contracepção, né? Não só de proteger contra a gravidez, mas de trazer outros benefícios, né?
Como, por exemplo, a pele, né?
Como, por exemplo, a pele.
Eu já conversei com muitas pessoas e posso também falar um pouco de mim. O anticoncepcional melhora a minha pele, né? No momento em que, se em algum período eu não... estiver tomando pílula, eu percebo uma das primeiras coisas é a pele.
Sim, sim, porque ele melhora. Num geral, todos melhoram. Tem alguns mais específicos que melhoram mais, né? Então, às vezes, ao invés de fazer um tratamento mais forte pra pele, a gente entra com um anticoncepcional que já traz esse benefício, né? Já faz 2 em 1. Ou até mais, às vezes, né? Porque o anticoncepcional, ele vai bloquear a ovulação, então ele vai reduzir fluxo de sangramento, né? Pra mulheres que sangram muito. Vai reduzir cólica. Vai tirar aí os sintomas da TPM, né? É importante falar também, já que estamos falando dos anticoncepcionais, eles são, sim, uma linha de tratamento para quem tem a TPM, né? Quem tem esses sintomas muito aflorados, né? É comum a gente ter um que outro, mas que isso não atrapalha a nossa qualidade de vida, né? Tem mulheres que não saem de casa quando vão para tão perto de menstruar ali, né? Porque fica muito alterado, né? Então, às vezes, eles impactam negativamente na vida da mulher. Diminui a produção do trabalho, né? Ela fica irritada, dá vontade de matar todo mundo, né? Um dos sintomas também é a vontade de matar o namorado, né?
É difícil, hein? E os homens têm que se virar nos 30, hein? Acalmar.
Eles geralmente sabem, né? Quando tá pra menstruar.
Matar, eu não digo, mas xingar, né?
É. Eles geralmente já sabem, né? Quando a gente tá mais alterada, não. Vai menstruar nos próximos dias, né? Então, a gente vai se conhecendo.
Mas assim, é claro que nós estamos atropelando um pouco os assuntos, mas temos tempo também para voltar
sim,
e falar,
sim,
né, de outras coisas. Mas já que nós entramos no assunto anticoncepcional, hoje, por exemplo, existem algumas pílulas que até ganham alguns apelidos, né, porque vem com uma quantidade menor de hormônios, né, uma vez, há alguns anos atrás, eu não sei também como é que nós podemos falar sobre isso, da constituição da pílula, entende? Uhum. E a ligação dela com os hormônios tem mesmo, né? Hoje, alguns tipos, algumas marcas que são mais fraquinhos, não sei se dá pra...
Isso, não é que seja mais fraco, ele funciona da mesma
isso.
forma, ele tem menor dosagem hormonal,
isso.
né? E a gente tem também algumas opções que são... A cartela, ela tem várias cores, porque ela simula como se fosse o ciclo menstrual normal, sabe? Então, tem que tomar bem certinho naqueles dias para simular realmente. Ela tem uma variação hormonal ao longo da cartela, né? E a gente tem pílula, assim, que tem baixa dosagem hormonal. Não que não faça efeito, não. É o mesmo efeito, né? É o mesmo benefício. Mas ele tem uma redução do hormônio. Quando os anticoncepcionais foram criados, a dose hormonal era muito grande.
Né? Isso,
a gente viu que ao longo do tempo o risco
isso trouxe consequências, né?
Isso, o risco era muito maior do que o benefício, né?
Nós tivemos um problema técnico, mas ao longo dos anos isso foi mudando, né?
Isso,
foi,
então a gente foi vendo
novas
que
versões.
As altas dosagens, elas estavam muito relacionadas à trombose, principalmente,
isso,
né? Eventos tromboembólicos. E aí a gente foi reduzindo a dose desses hormônios e vendo que eles ainda tinham eficácia, né? E cada vez menos, né? Cada vez menos eles ainda mantêm eficácia. Então, hoje em dia, a gente tem medicações muito seguras para esse fim, né?
É ruim aqui nós falarmos de... marcas, mas eu vou arriscar aqui, porque essa cartelinha com as pílulas coloridas, né, que muda a dosagem conforme o ciclo, conforme o período em que você está. Um exemplo.
O Kilaira. Tá. É o único que a gente tem.
Uhum. Ah, é o único.
Isso, nesse perfil. Uhum. Né? Então, é o único que a gente tem nesse perfil, que ele vai variando conforme ao longo do mês, assim, os comprimidos. Então, não pode se perder na
certinho,
tomada.
Né?
É. A maioria, os outros são monofásicos, a gente chama, que é tudo a mesma dose. Uhum. Que aí não, né? Todo dia a mesma dose. E o Kilaira, ele é trifásico, ele tem três fases, três tipos de comprimidos. Né? Que aí vai como se fosse imitar o nosso ciclo,
isso,
né? A variação hormonal que a gente tem ao longo do mês.
Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando a gente agora nas redes sociais. A gente relembra que se você está acompanhando a nossa live, fica à vontade para fazer perguntas para a doutora Ana Carolina. Manda aí, sem tabus, tá? Estamos aqui no mesmo barco, né? E esse papo é muito importante para a gente tirar dúvidas, realmente. Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então, manda aí para a gente, porque mesmo que você vai mandando aí as suas dúvidas, além de você receber uma resposta, você ainda vai concorrer a essa camiseta linda aqui, da tua Rádio Alvorada, 65 anos presente na tua história, e é uma caneca. Camila, mostra pra gente, por favor, a caneca, tá? Essa caneca também, super bacana aí pra você tomar seu café, seu chá do dia. Então é só você comentar, tá? Na nossa live, pra você concorrer no final aqui, da hora, no final do programa, a gente divulga através da Júlia, ela que tá cuidando disso, desse sorteio especial de todos que participam. Agradecer.
Sabe o que eu fiquei pensando? Te interrompendo. Muita gente acaba não mandando questionamentos por um certo receio. A Júlia tem sempre junto o nosso WhatsApp, né? Dá para disponibilizar? Será o canal do WhatsApp? O que você me diz, Júlia?
Olha, podemos sim. Podemos disponibilizar o nosso canal do WhatsApp. Mas vamos lá relembrar que
o
quem
sorteio,
manda mensagem aqui pelo WhatsApp, não vai participar
não vai
do nosso sorteio.
Tá.
E a gente também não vai conseguir colocar o nome da pessoa junto, né? Com a pergunta, até para aqui ajudar a doutora a identificar e a saber resolver melhor, né, o problema que a pessoa está pedindo.
Né? Mas às vezes a pessoa não quer se identificar.
Sem
mas
problema.
Podemos
então,
sim,
sem
podem
problemas,
passar
podemos, que
WhatsApp.
Eu acho que dá mais liberdade para algumas perguntas desse assunto de hoje, principalmente, que às vezes nós estamos, às vezes não, nós estamos falando da nossa intimidade, né?
Sim.
E aí isso pode deixar algumas pessoas constrangidas, mas vamos abrir para as dúvidas. 999-79-7515.
Isso mesmo, então. 999-79-7515.
Perfeito.
Tá com dúvida, não quer teu nome, manda para mim que eu leio aqui.
Verdade.
Um abraço aqui para Rose de Souza, Joel Gubert, Giovanni Monhon, Gilberto, Elza, Grace, Daia Daré, Rejane Rodrigues Codebella, Maria Com mim, Eli Ranzan, Marina Expresso, um beijo, Marinês, ela que já ganhou aqui prêmio, inclusive, nas nossas lives, né, Marinês? Enfim, o pessoal pode ir perguntando aí suas dúvidas em relação aos hormônios, aos efeitos deles no nosso corpo, no nosso humor, na nossa parte física, e é sobre isso que eu ia falar agora, parte física. A gente se sente, às vezes, inchada quando está próxima ali da menstruação. O que, que é que acontece com o nosso corpo, doutora?
É pela mesma questão da flutuação hormonal, né? Como predominam alguns hormônios, a gente tem essa sensação de inchaço, né? Principalmente na região abdominal. A gente fica com uma
pois
barriguinha,
é. Uhum.
Né? Mas é em todo o corpo, né? Pode acontecer em todo o corpo, ficar um pouquinho mais inchado.
Mas é o que?
Né?
É uma retenção de líquido?
É uma retenção de líquido, uhum. Que logo passa, né? Geralmente é importante a gente caracterizar que esses sintomas hormonais que antecedem aí a menstruação, eles são cíclicos, né? Eles acontecem todo mês e geralmente nessa fase, né? Às vezes, que até a questão do inchaço é uma coisa que a mulher já tem de tempo,
uhum.
Né? Que não é cíclico.
Uhum.
Às vezes é uma coisa que confunde bastante, né? Como sintomas emocionais. É importante que a gente tenha essa relação, né? Entre sintomas e menstruação e ciclo menstrual.
Não colocar toda a culpa na menstruação, é isso?
Nem sempre toda a irritabilidade é por causa dessa flutuação hormonal.
Uhum. Isso aí.
Tu falava de sintomas físicos. É, mas você se refere a quem usa antes ou quem não usa? Ou aos dois?
Aos dois, porque eu acho que esse inchaço, naturalmente, acontecia, pelo menos no meu caso, né? Tanto tomando anticoncepcional como também não tomando.
Só que aí entra uma questão que estou recebendo aqui, inclusive algumas mensagens, de pessoas que relatam que abandonam o uso do anticoncepcional e acabam melhorando a qualidade de vida em algumas questões que, inclusive, investigam algumas doenças, alguns sintomas, e que não conseguem encontrar um diagnóstico, deixa de tomar o anticoncepcional e melhora. Pode trazer algum malefício? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que sente muita dor de cabeça, e aí faz uso de anticoncepcional, deixa de tomar, não toma mais, com um mês sem tomar, e não sente mais dor de cabeça.
Bem comum.
Bem comum,
é. Mas olha, aí o anticoncepcional tá virando, em alguns contextos, e mais uma vez eu vou ter que dizer que é uma experiência própria, um vilão.
Pois é vilão ou não é o anticoncepcional? Vamos
eu
lá.
Eu não acho, eu acho que é uma medicação muito boa, tá? Uhum. Só que a gente tem que saber usar, né? Hoje em dia a gente tem várias formulações de anticoncepcional, né? Principalmente a questão da dor de cabeça. Quem já tem dor de cabeça antes, né? Antes de iniciar algum anticoncepcional, a gente não pode usar qualquer anticoncepcional, né? Tem anticoncepcionais que vão aumentar a dor, né? E aí sim a gente troca, é outra vida.
Então, né? Tem que ficar testando,
assim. A gente tem moléculas, a gente estuda várias moléculas, a gente sabe que tal molécula é melhor para tal coisa, né? Então, por exemplo, uma paciente que já chega com um histórico de enxaqueca, uhum. né? A gente vai cuidar muito na prescrição de um hormônio, de uma pílula, né? A gente tem algumas pílulas específicas, porque a gente sabe que, dependendo da dosagem hormonal, dependendo do composto, vai piorar essa dor, né? Então, a gente vai trazer não trazer um benefício, a gente vai causar um malefício, né? A gente vai piorar a dor. Sendo que a gente poderia usar alguma coisa que traria um benefício,
mas
né?
Mas há quem não se adapte a nenhum tipo de pílula?
Sim, tem. Ou tem meninas hoje em dia que optam por não usar nada hormonal, né? E é bem tranquilo.
E há uma tendência, né? Me parece, não uma tendência, mas...
As pessoas estão mais preocupadas com os medicamentos que vêm ingerindo.
E o bem-estar também, se sentir bem. Se a pílula, ela não consegue se adaptar à pílula justamente por se sentir perde qualidade de vida, efetivamente,
assim. É muito individual, tá? Sim. Tem gente que toma a pílula a vida inteira e ama. Né?
Sim,
é que nem
sim.
o DIU, uhum. né? Tem gente que coloca o DIU e ama, tem gente que coloca e odeia, né? Então, eu acho que ela não é um vilão, né? Ela tem que ser bem utilizada.
Tem uma pergunta aqui da Grace, no Facebook. Reposição hormonal é vida. Na verdade, ela está afirmando, tá? Uhum. Reposição hormonal é vida. Faço há 2 anos e mudou minha vida. Cabelo, pele, sintomas da menopausa precoce, tudo melhorou, hein? Sim. E aí, doutora, como é que acontece essa reposição hormonal? De que maneira?
Que uma vez também, né? Falava de reposição hormonal, as mulheres se apavoravam, sim. né?
Hoje em dia a gente tem uma segurança na reposição hormonal, né? A reposição hormonal acontece ali no período da menopausa, né? Um pouquinho antes, às vezes, já começam os sintomas, né? E são sintomas da falta de hormônio, né? Então, quando ele baixa muito, a gente também tem sintomas. E são bem desagradáveis, né? Então, a reposição hormonal, hoje ela pode ser feita por comprimido também, do hormônio, ou por via transdérmica, que a gente chama, que é com cremes, né? Até com adesivos, uhum. até via vaginal. Então, a gente tem várias opções também, né? Pra trazer qualidade de vida, né? Principalmente na pós-menopausa. Aí,
mas
né?
Só vai usar necessariamente dessa reposição hormonal quem fez um exame e percebeu que realmente através desse exame tá com o hormônio baixo, é isso ou não?
Não, não. A reposição hormonal ela é indicada para mulheres que estão na perimenopausa ou na menopausa.
E qual que é o período? Quando é que a gente pode chamar de pré-menopausa, por exemplo?
Não tem, não tem? Uma definição, assim,
ou menopausa
de dizer.
Precoce, não.
Menopausa precoce é uma outra entidade, assim, né? Menor de 40 anos. Né?
40 anos, 40 mais, menopausa pode aparecer a qualquer momento.
A gente fala que está na perimenopausa quando? Quando a paciente ela já vem com alguma irregularidade menstrual, né? Ou fica vários meses sem sangrar, ou sangra mais que uma vez ao mês, que já tem alguns sintomas, já começa com aqueles calorões bem, bem específicos, né? Que começam no tronco e sobem para a cabeça, né? Ou já tem um grau de ressecamento vaginal. Então, ali... É esse período ainda meio instável, né? E a menopausa, ela se concretiza quando a gente fica 12 meses sem menstruar. Aí sim, a gente diz que a mulher já está na menopausa, uhum. né? Então, antes de entrar na menopausa, a gente já pode ter sintomas dessa redução hormonal, né? E aí a gente já pode entrar com uma reposição hormonal. É importante falar que reposição hormonal é diferente de anticoncepcional, né? São hormônios diferentes, né? Então, nem sempre o anticoncepcional vai fazer reposição hormonal, né? Porque eles agem de formas diferentes, né? Então, o tratamento é diferente,
né? Você falava em quatro hormônios, é isso?
Isso.
Quais são eles?
A gente tem o FSH, o LH, o estradiol e a progesterona, basicamente. Assim, tem mais, né? Mas o que a gente, cuida mais são
no
esses.
No anti tem quais?
No anti a gente tem vários tipos de anticoncepcional e de doses, né? E de moléculas também, né? Mas a gente tem estrogênio e progesterona, né? E na reposição hormonal também, mas são moléculas diferentes, né?
Se a gente der dosagens também?
Dosagens, sim. Tá. Se a gente der um anticoncepcional mais simples, assim, por exemplo, microvilar, que é um bem conhecido, né? Isso. Ciclo 21. Para uma mulher que está com sintomas de menopausa, não vai fazer efeito. Né, para esses sintomas, ela tem que tomar uma medicação específica, né?
E é um período também, né, doutora, você falava em ressecamento vaginal, que para a mulher se começa a se perceber diferente, né?
Sim.
Incomoda e muito,
incomoda,
né?
Demais.
Os calorões é uma coisa que ali o pessoal que já passou por essa fase pode colaborar com a gente também, manda aí através das nossas redes sociais.
Mas é, até assim, libido.
É, a convivência, as pessoas dizem assim que elas não perdem até a vontade de sair porque elas se sentem tão mal, aonde elas vão, né?
Sim, exatamente.
Ainda que teve uma evolução, né?
A gente não, as mulheres não dormem bem, né? Acordam à noite com aqueles calorões horríveis, né? Às vezes no frio, frio, frio. Acorda morrendo de calor, tem que tirar toda a roupa, né? Então, acaba alterando bastante a qualidade de vida da mulher, né? Então, a reposição hormonal, hoje em dia, ela é indicada principalmente para esses casos, né, de calorões, né? É o principal tratamento, reposição hormonal. Para mulheres que têm uma menopausa precoce, né? Então, é obrigatório a gente tratar essas mulheres em função dos riscos a longo prazo, né? E para quem tem ressecamento vaginal, né? Ressecamento vaginal também tem que tratar. É, hoje em dia a gente quer qualidade de vida.
Claro,
né? Hoje em
claro,
dia, aos 40, aos 50,
né?
A gente tá super ativa.
Manter,
né? E a gente
uma
quer
vida
manter
sexual
essa
também,
atividade.
Né?
Né? Isso, pra, claro, manter uma qualidade. Né? Então, a gente repõe com essa finalidade, né? De trazer um bem-estar.
Tu sabe que a Camila até citou isso, né, Cami? Que antigamente se falava em reposição hormonal, as mulheres não queriam fazer de jeito nenhum. Por que que se surgiu esse tabu? O que que fazia a reposição hormonal antigamente que não faz hoje? O que não se entendia no passado que se entende hoje?
Acho que o maior medo da reposição hormonal é o risco de câncer de mama, né? É o que as pacientes mais nos trazem, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, sim, aumenta o risco, né? Mas esse aumento não é um aumento que justifique a gente não prescrever.
Os benefícios, né? Superam os riscos.
Isso aí. Então, é o que eu sempre falo para os pacientes, né? O risco é muito baixo de uma mulher ter câncer de mama, né, nessa idade da menopausa. E com a reposição, continua sendo muito baixo, né? Não é que vai mudar muito, vai aumentar muito. Não. A gente sabe que aumenta um pouquinho o risco. Mas realmente não supera, assim, não vamos prescrever porque temos medo. Não. Hoje em dia a gente já tem medicações bem seguras, né? A gente já tem que ter um acompanhamento, a gente tem esse acompanhamento, né? E, claro, não é uma medicação que a gente use para a vida toda, né? A gente vai ter que acompanhar.
É, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Essa reposição hormonal, né? A mulher começou esse período, né? Após os 40 anos ali. E aí, tá. Você, doutora, entra com uma reposição hormonal. Ela precisa usar até quando?
Não tem uma resposta. Depende. Né? Depende de cada mulher.
Mas pode ser a vida toda.
Pode durar quanto tempo, mais ou menos?
Não tem um tempo máximo. Né? Tem mulheres que usam por 5 anos, tem mulheres que usam por 15, por 20.
E pela vida, né, toda?
Pela vida toda é mais difícil, né? Se ela não faz acompanhamento, elas usam a vida toda, né? Porque traz muito benefício, né? Melhora muito todos os sintomas, né? Na menopausa também a gente tem muita alteração de humor, né? Mais irritabilidade, a insônia, então também a reposição ajuda nesse quesito, então a mulher, ela se sente melhor, né? Só que é importante manter um acompanhamento, né? Não é uma medicação que a gente use, comece hoje e nunca mais pare, né? Em algum momento a gente vai parar. Mas eu não sei dizer quando.
Reprodutor que se diz? O nosso sistema reprodutor também envelhece, né?
Sim.
E aí há um momento, inclusive, que o próprio organismo deixa de funcionar como funcionava há um tempo atrás, né? A gente sente isso também mesmo, mas é as pessoas que têm o desejo de ser mãe, né? De gestar, enfim.
Uhum.
Mas e algum outro sintoma nos mostra que estamos envelhecendo por dentro também?
Não, na verdade a gente continua o funcionamento, né? O que regula ali o sangramento, como a gente tinha conversado, é a produção ovariana de hormônios, né? E essa produção, ela vai diminuindo ao longo do tempo.
E aí o fluxo, né, muda também, é isso?
O fluxo pode ficar todo bagunçado, principalmente nos anos que precedem, que antecedem aí a menopausa, né? Então fica bagunçado porque o ovário já não sabe mais muito como que ele tem que fazer, ele meio que se perde, né?
Uhum.
Até que ele para de funcionar. Aí sim a gente tem a menopausa, que é a parada das menstruações, né?
Mas aí quem tem um fluxo mais intenso ou menos intenso precisa observar isso em algum momento como sinal de alguma...
É sempre bom investigar, né? E uhum. Alterações de fluxo menstrual, né? Tem mulheres que já têm um fluxo menstrual maior.
Uhum.
A gente vai questionar, a mãe já tem um fluxo menstrual maior, né? Às vezes é normal, mas claro, a gente sempre precisa excluir outras causas, né? É como a questão da irregularidade menstrual. Pode ser normal?
Pode ser. Mas,
né?
mas pode ser
outra coisa. A gente tem pólipos, miomas, que podem causar uma irregularidade, né? Além de, realmente, menopausa, né? Ou, enfim, algumas outras alterações.
Pólipos é o quê?
Pólipo é uma... Eu falo que é tipo como se fosse uma carnezinha que cresce dentro do útero, tá? Ele é um tumor benigno, né? Que fica dentro do útero. Ele irrita o útero. Por isso que pode dar irregularidade. Às vezes a mulher menstrua duas vezes ao mês.
E o mioma, né? Aí já é mais...
O mioma é um tumor benigno também, mas ele é mais durinho. Ele é como se fosse um nódulo, né? É uma bolinha mais dura, né? Então, ele também pode dar irregularidade menstrual, principalmente dependendo da localização dele ali no útero, né? Mas é benigno também. Claro que a gente vai pensar em tratar, né? Principalmente quando é muito sintomático, né?
Mandar um beijo aqui para a Sirlene, doutora Ana Carolina, é maravilhosa, olha só que legal. Nica assistindo, Patrícia Durante, Fernando, Neiva, Lucas, Edivane. Bom dia, doutora. Eu sinto calorão à noite e logo em seguida frio. Essa mudança de temperatura corporal, doutora, é normal também?
Sim, na verdade a gente tem uma variação de temperatura que ela é bem baixinha. Mas para a mulher parece que aumentou uns 20 graus, assim, que é muito súbito, né? Do nada vem aquela sensação de calor que dá, a gente tem que tirar toda a roupa e logo passa e dá um calafrio, né? Então esse é um calorão mesmo, né? Então tem que tratar.
Menopausa, doutora, e climatério, desculpa, é a mesma coisa?
Climatério é o período que envolve a menopausa. Né? A gente tem várias definições, né?
E palavras, às vezes, né? Que a gente, às vezes, não entende,
isso,
né?
A menopausa é um nome que a gente dá para aquela mulher que já teve 12 meses sem menstruar, né? Menopausa, tá menopausada, né? 12 meses, um ano sem menstruar. Claro, excluindo outras causas, né? Uma menina de 20 anos, né? Que tá 12 meses sem menstruar. Muito provavelmente não seja menopausa, embora seja também, possa acontecer, seja uma das causas de não vir a menstruação, né? Mas uma mulher que já está ali na faixa etária dos 45, 55, né? Que fica 12 meses sem menstruar, a gente já considera ela uma mulher que está na menopausa, né? Na verdade, que menopausa é um evento, né? Mas a gente fala, tá na menopausa, né? Porque já parou de menstruar, né? E o climatério é um período que envolve um pouquinho antes e um pouquinho depois aí da menopausa, né? A gente tem... É um geral, assim, né? A gente generaliza, tá no climatério.
Tem uma pergunta aqui da Láudia. Quem não pode tomar hormônio faz o quê, doutora, para aliviar esses sintomas que incomodam tanto?
Hoje em dia a gente tem opções muito boas, inclusive, né? Principalmente para quem tem contraindicação, né? A principal contraindicação da reposição hormonal da menopausa é câncer de mama, né? Então não podemos usar em pacientes que tiveram câncer de mama. E a gente tem opções, tá? Principalmente ansiolíticos. Tem alguns ansiolíticos que agem no centro de regulação da temperatura do corpo. E eles estabilizam esse centro, né? Que ele é dependente dos hormônios. Por isso que quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma queda hormonal e começam esses calorões, né? É um dos sintomas mais comuns. Porque o estrogênio, principalmente, ele atua no centro de regulação da temperatura corporal. Aí com a queda do estrogênio, a gente vai ter essa instabilidade térmica. Né?
Uhum.
E aí, uma das opções é os antidepressivos, ansiolíticos, né? Porque eles também agem nesse mesmo lugarzinho. E temos opções fitoterápicas também, que são uma proposta aí que vem crescendo,
pois,
né?
Pois é, fitoterápicos. Já ouvi falar muita gente que faz uso de fitoterápicos, né? São os remédios naturais. E aí, doutor, até que ponto a gente pode confiar neles para eles resolverem os nossos problemas, né? Especialmente ginecológicos, né? Obstétricos, enfim.
É, a gente tem uma ideia que fitoterápico é natural, né? Mas é um remédio também, né? Não é? Não é porque ele é extraído de planta que ele não deixa de ter
Mação.
Riscos, uhum. efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que sempre cuidar o que a gente vai usar, uhum. né? Ah, é fitoterápico, não faz mal. Pode fazer?
Sim, claro. Né? Se usado então, na dose errada, de maneira
isso.
errada.
Então, eles são regulamentados conforme qualquer outra medicação, né? Ah, é só um chazinho? Não, é um composto, né? Uma medicação, como qualquer outra, né? Então, a gente tem, hoje em dia, sim, alguns fitoterápicos que a gente pode usar tanto para reposição hormonal, para melhorar os sintomas, na verdade, né, dessa insuficiência hormonal, quanto para TPM, né, a gente pode usar.
Mas cita para a gente, por favor, alguns fitoterápicos.
O que mais a gente usa para TPM se chama Vitex. Né,
Vitex.
Ele é um composto que dá uma aliviada, mas assim, não é muito superior ao placebo, né, o placebo... É um efeito placebo que a gente fala, né, que é não fazer nada e dar resultado, uhum, né, que também acontece.
Às vezes, o nosso psicológico,
uhum. né, às vezes a gente toma alguma coisa pensando que vai fazer aquele efeito e ele faz, né. Uhum. Então, a gente tem essa possibilidade de uso, mas com um efeito, sim, talvez igual ao placebo, né.
Olha só. Desde que, não vou dizer o nome da pessoa que pediu para não ser identificada. Desde que iniciei a menstruação, sempre senti bastante cólica, mesmo medicada, até de sair da sala de aula, porque eu não conseguia prestar atenção de tantas dores que a pessoa sentia. Consultei, comecei a tomar anticoncepcional para diminuir, né, para ver se resolvia. Há 3 anos tive meu primeiro relacionamento, iniciei a vida sexual, tive dor na relação, na maioria das vezes. Procurei uma médica ginecologista, ela disse que está tudo certo. Como tenho bastante sintomas de endometriose, eu realizei um exame de sangue, o CA-125, acho que é, né? Uhum. Porém, deu normal. Não estou tendo relações no momento, porém, gostaria de saber o que poderia ser essa dor que eu sinto durante a relação, para que num próximo relacionamento eu possa estar melhor, fazer algum tratamento se precisar. Interessante essa pergunta.
É, o que me chama a atenção é dor, né? Dor na menstruação, dor
no relacionamento.
Dor na relação, né? São sintomas bem clássicos da endometriose, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o CA-125, ele não faz diagnóstico, né? Ele, inclusive, é muito inespecífico, né? Pode estar alto e não ser nada, né? Então, para endometriose, ele não é bom, né? A gente acompanha, às vezes... pós-cirurgia, faz um acompanhamento para ver se reduz esse CA-125 em casos de endometriose, mas para diagnóstico, um CA-125 normal não exclui endometriose, né?
Mas ela, eu não entrei em detalhes com ela, assim, que tipo de dor, né, durante a relação, mas pode ser, tem algum exame que pode mostrar se ela tem algo que pode estar causando
dor? Sim,
dores,
claro que tem várias coisas que causam dor na relação,
é claro,
né?
É.
A gente tem que saber se essa dor na relação é logo no início ou se é na penetração profunda, né? Que isso vai variar, a gente vai ter outras hipóteses, né? Mas geralmente a endometriose, ela dá uma dor na penetração profunda, né? A mulher tem muita dor durante a relação, depois da relação. Ela tem muita dor quando menstrua, né? Então é uma dor desproporcional, né?
Vamos explicar o que é endometriose para a gente conseguir...
Isso.
A endometriose, ela é uma doença onde o endométrio, que é a parte que recobre o nosso útero por dentro, né, recobre internamente, está fora do útero, né? Então são focos de sangramento que a gente tem fora do útero.
Fora do útero. Isso. E esses causam dor.
Causam dor porque eles estão sangrando num lugar que não deveriam, né? Então causa uma inflamação local ali, né? E isso vai se propagando, né? Quanto mais a mulher menstrua, mais sangra, mais inflama, mais dói, né? E ao longo do tempo isso vai trazendo consequências.
E existem tratamentos para endometriose.
Existem tratamentos,
e para essas dores que ela sente também.
Para dor também.
Tem que investigar.
Tem que investigar. Saber. O que a gente mais faz, assim, para endometriose é ultrassom transvaginal, mas tem que ser com preparo de colo, né? Pra gente ver realmente
visualizar
o que
está
acontecendo.
E como,
né,
é que é esse preparo?
É como se fosse o preparo da colonoscopia.
Não. Sim.
É. Não é tão ruim.
Coragem, né? Não.
Mas é o mesmo preparo que a gente faz para a ressonância, que é o outro exame que a gente lança a mão quando tem uma suspeita de endometriose, tá? Mas é importante falar que, mesmo com exames normais, a gente não exclui endometriose. Porque os nossos exames, às vezes, não detectam os focos, né? Então, eu tenho uma suspeita muito forte de endometriose. A paciente não tem nada nos exames, muito provavelmente possa ser endometriose. Só os focos não aparecem nos exames, né? Antigamente, a gente fazia muita cirurgia diagnóstica, né? A gente entrava com câmera por vídeo, né? No bloco, para ver esses focos, para fazer o diagnóstico. Mas, ao longo do tempo, a gente foi vendo que a clínica é muito clássica, né?
Vocês observam e veem essa recorrência, né? Na dor, nas reclamações da paciente. E, com base nisso, há um diagnóstico.
Isso. E aí, a gente trata como se fosse, pensando que sim, que é endometriose. E se os sintomas melhoram, muito provavelmente que tenha o... Né, que tem uma relação.
Mas é bom que ela investigue, então,
Como a gente estava falando, a gente tem a tendência de normalizar as coisas, desde que a gente menstrua, né, a gente sabe que ter cólica é normal, que ter os sintomas de TPM é normal, né? Mas a partir do momento que isso interfere na tua qualidade de vida, isso deixa de ser normal.
E tem mais uma perguntinha aqui, a gente já tá, né?
Meu Deus, já é 15 do meio-dia agora.
É. Mas, olha só, é que são coisas bem interessantes aqui que o pessoal nos vê, né, na apresentação e acabam mandando para os nossos canais pessoais, o que pode, tá? Pelo menos por mim, está liberado. Né? E chega algumas observações interessantes, porque, como nós falamos, estamos falando da nossa intimidade e, às vezes, é muito complicado, né? Falar, por exemplo, que a pessoa quer saber se... Pelo que eu entendi, se o fato da mulher ter ou não orgasmo está relacionado com hormônio ou outros fatores apenas.
Não, tem várias causas, né?
Mas
não
tem
é
relação
só hormônio.
Com hormônio em algum momento?
Pode ter, né? Pode ter, assim. O mais comum, na verdade, de não ter orgasmo é a falta de estimulação, né? Para a mulher atingir o orgasmo, a gente tem que ter estimulação do clitóris, né? Diferente do homem. O homem, para atingir o orgasmo, tem que ter penetração, né? Então, a gente funciona de modos diferentes, né? E sim, a gente tem uma condição que se chama anorgasmia, que é uma mulher que não consegue chegar ao orgasmo, né?
Então, e nunca vai chegar?
Não, com tratamento a gente consegue melhorar.
Tá.
Né? Não tenho certeza se vai dar certo, né? A gente não tem 100%, né?
De tentar reverter.
Mas tem como tentar reverter, sim.
Esse assunto dos hormônios é muito complexo, né?
E agora, falando, claro, nós estamos finalizando aqui, agora falando do orgasmo também, isso é bem interessante, porque talvez, né, tenha alguém aí com uma certa dificuldade, ou talvez, né, esteja pensando que é uma causa perdida, vamos dizer assim, e que tem como reverter.
É, sim, essa questão de sexualidade...
Pra não normalizar, como você falava antes,
É muito frequente, assim, no consultório, né? A questão de sexualidade, questão de libido, né? Então, é uma queixa muito comum das mulheres,
Mas também com pessoas mais jovens, assim?
Também. Não tem idade,
Nós temos pergunta também aqui em vídeo.
É verdade, hein?
Vamos trazer aqui a primeira pergunta da Mike L. Vamos... ouvir a pergunta da Mike L, então.
Eu gostaria de saber assim, doutora, faz um ano que eu tirei a tireoide. E depois que eu tirei a tireoide, mudou muito o meu humor. Como desregulou também a minha menstruação, mudou o meu humor. Tanto faz eu estar bem, como de repente eu já estou nervosa, estressada. Tem alguma coisa a ver?
Doutora, relação dos hormônios da tireoide com o humor.
Então, muito provavelmente a tua tireoide ainda não está controlada. Né? A gente precisa ter um acompanhamento. Quem tira a tireoide, tira toda a produção hormonal que ela traz. Ela atua no nosso metabolismo. Né? Então, ela altera muita coisa. Também altera a questão ovariana. Ela também é uma das causas de alterações menstruais. Né? Então, sempre que a gente tem uma irregularidade menstrual, a tireoide é uma coisa que a gente investiga. Porque se ela não está funcionando bem, muito provavelmente vai ter alguma repercussão. Né? Pode ser ginecológica também. Né? Então, o que eu recomendaria é investigar ver se a sua função tireoidiana tá boa, né? Porque quando a gente para ou tem algum problema ou tira tireoide, né? Enfim, tem alguma restrição de produção hormonal pela tireoide, a gente tem alguns sintomas que vão aparecer e a gente tem que tratar, né? Uhum. Quem tira, e mesmo que não tenha sintomas, tem que repor o hormônio da tireoide, né? Não são os mesmos. Então, importante falar que não são os mesmos hormônios que a gente estava falando, né? São hormônios diferentes.
Diferentes, né? Sim.
Mas tem que repor, independente até de sintomas. Porque ficar sem vai trazer malefícios, uhum. né? E pode repercutir até na saúde reprodutiva, de ficar sem menstruar.
Uhum. Olha só. Temos mais uma pergunta, vamos lá? A Odite também participou aqui com a gente com uma questão. Vamos ver.
Eu quero saber, assim, eu sou muito chorona, muito. Eu quero saber se as outras pessoas também são assim, se tem algum meio de acalmar isso. Ou se é natural, sei lá, se chorona tem a ver com questão hormonal, porque eu já faz, com 40 anos eu já parei a menopausa, né? E daí eu acho que depois daquilo ali, pra mim, piorou.
Piorou depois da menopausa, que questão...
Mas chorona, entendi que ela já era chorona.
Já era como é chorona ainda.
Sim,
tamo junto
também.
Como é que é o nome dela?
Odite.
Tamo junto, Odite.
Sim, em função da menopausa, pela redução dos hormônios, a gente tem alterações de humor. Labilidade emocional, que é essa questão, né? Do nada, tá super feliz e do nada, chora por qualquer coisinha, né? Uhum. Então, a gente tem essas alterações também. Claro que, às vezes, como a gente tava falando, a gente se confunde, né? Se é uma alteração que a pessoa já tem, que é uma alteração psicológica,
digamos,
né?
É uma pessoa bipolar,
ansiedade, é. Uma bipolaridade, ansiedade, depressão, que uhum. são doenças muito prevalentes hoje em dia, né? Tá em função do nosso estilo de vida, né? Então, a gente tem que diferenciar se é um sintoma relacionado a isso ou se tem realmente a ver com os sintomas da menopausa uhum. ou até mesmo os sintomas da TPM, né? Porque tem mulheres que reclamam que tem essas alterações de humor, mas é ao longo de todo o mês, uhum. né? Então, provavelmente não seja algo relacionado com a parte hormonal, seja algo relacionado a um problema psicológico mesmo, né? Que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Às vezes a gente tende a culpar sempre os hormônios, né? Uhum. Mas a gente sabe
que... Eu falei no início, tá que nem a fronha já.
Que hoje em dia a gente sabe que essas alterações psicológicas, alterações do emocional são cada vez mais comuns, né? Em função da nossa rotina, né? Da nossa...
Ah, mas a parte boa é porque... Parece que tudo tem um caminho legal ali.
Sim, sempre tem um acompanhamento.
É, né? Eu acho importante que a gente... é conversar o que a gente está fazendo aqui também, expor.
É legal que as pessoas saibam que elas têm uma possibilidade aí de viver melhor, de ter mais qualidade.
Sim, a gente sempre vai ter um tratamento. Pode ser que não melhore 100%, né? Que nem os calorões, né? Às vezes a gente não usa a terapia de reposição hormonal... E tem uma melhora significativa, principalmente uhum. com algumas classes de medicações, né, ansiolíticas. Melhora muito, né? Então, às vezes, não melhora 100%, mas vai ajudar quase 100%, né? Então, não tem por que a gente não tratar. Não tem por que ficar convivendo com uma coisa que te atrapalha, né?
Pois é. No geral, também, a gente falou ali sobre TPM. E, na realidade, eu acho que a gente talvez não falou tanto sobre cólica, né? Mas o que é cólica normal e o que é cólica que não é normal, doutor?
Cólica, na verdade, não é que ela é normal. Ela é comum, né?
Tá.
É como essa questão da gente normalizar, né? A cólica, na verdade, é uma contração ali uterina, né? Em resposta ao sangramento, né? E o mais comum é que ela seja leve, né? Que não precise de medicação. Ou com uma medicação
simples.
Que você sinta
um desconforto somente.
Um desconforto, uhum. né? Começou a precisar ir para o hospital fazer medicação, uhum. não sair de casa de tanta dor.
Não consegue ir para a escola, não consegue ir para o trabalho.
Isso não é normal, né?
Eu tô aqui, né, a mil, não vai dar, gente, tem bastante perguntas, mas não vai dar, ó, meu WhatsApp continua piscando ali. Medicação para dor que seja recomendado, assim, para
cólica?
De cólica.
Para dor, a gente usa muito anti-inflamatório. Né? Por um curto período, né? Quanto menos, melhor. Mas a gente usa com bastante melhora da dor. Né? E geralmente, quando passa disso, que precisa usar muita medicação, ou que nem eu falei, precisa ir no hospital fazer remédio, não é normal.
Né? E tem algum nome de remédio para passar?
Uma recomendação? Alguém?
Não tem um melhor. Uhum. Né? A gente tem várias medicações hoje em dia, né? A gente tem o ácido mefenâmico, cetoprofeno, ibuprofeno. Mesolida, uhum. né? Vários, né? Tem que ver qual que é melhor pra pessoa, né?
Nossa, é uma pena que nós estamos acabando.
Vamos já fazendo o sorteio, a gente vai pedindo para que a Júlia Berguete Xavier, que é a nossa produtora aqui, já vá fazendo sorteio, porque nós tivemos várias participações aqui, a gente está sorteando essa camiseta e bastava você comentar ali com suas dúvidas, enfim. Temos também uma caneca que a gente vai sortear agora. Júlia, a gente já tem o nome das pessoas?
Já temos um nome, sim. O sorteio está acontecendo pelo YouTube da tua Rádio Alvorada. E quem ganhou é a Rosimari França.
Parabéns!
Ela que comentou Rosimari várias vezes durante toda a live, né? Trouxe vários questionamentos. Até deu bom dia para vocês, né? Quando eu sorteei o nome dela, fui procurar os outros comentários. Então, uma camiseta é sua, Rosimari França. Só vim aqui na tua Rádio Alvorada retirar.
E a caneca também, né?
E a caneca?
Ué. E a caneca, é, nós temos outra. É a Jocelaine Bageston. Ela que também comentou, né? Dando o seu bom dia aqui pra vocês. E foi a sorteada que vai levar a caneca pra casa.
Não é essa, tá? Que eu tô tomando, pessoal.
É outra.
É novinha, né?
Parabéns, as duas ganhadoras podem passar aqui na nossa recepção da tua Rádio Alvorada pra retirar os seus prêmios. A gente agradece a todo mundo que assistiu a nossa live.
Muita gente hoje.
Ah, não, muito legal. Bom. E muitas dúvidas.
E que passa
dúvidas.
Rápido, né? É um assunto que dá, a gente vai conversando e sempre tem coisa pra falar. Né?
Exatamente.
Ficaram alguns questionamentos aqui. Mas, por óbvio, né, nós podemos trazer a doutora em outras oportunidades também. Sim. Convidar o pessoal para acompanhar o Saúde e Bem-Estar pela frequência 107.7, que a doutora já foi algumas vezes e nos atende sempre quando chamamos ela. Então, muito obrigada também pela tua disponibilidade. Foi
Sim,
um prazer te
receber. Sim, eu que agradeço.
Aqui.
Sempre bom estar aqui.
E eu tenho que mandar um abraço pro vô, né?
Sim, ele deve estar ouvindo.
Vô e avó.
Eles devem estar ali sintonizados.
Então, vai lá, né? Manda, que eu tenho certeza que ele vai gostar. O seu Miguel, né?
Sim, seu Miguel e a dona Hilda. Um beijão.
Ah, um beijo. E, doutora Ana, você atende aonde, em Marau?
Eu atendo no meu consultório. Ele é localizado ali na subida do Hospital Cristo Redentor, edifício São Lucas.
É, muita gente confunde com o Hospital São Lucas, né? Então já vamos
Isso.
dar aqui um...
É, eu tenho algumas pacientes também que se confundem.
Uma orientação, que então, é próximo ao HCR,
É próximo
né?
ao HCR,
na subida
ou na descida,
conforme.
Isso, sempre falo que é na subida, né? Porque geralmente a gente sobe, né? Então é na subida do hospital, lá no finalzinho da subida.
Quer
é bem fácil
de
localização.
Também?
Ah, eu não sei de cor. Ah,
vamos bem. Deixar aqui a tua rede social também, o pessoal que quer te acompanhar, Sim. quer te chamar lá.
Sim, é Ana Broco, _ Gineco.
Tá
no
aí.
Instagram.
No Instagram,
Mas o telefone, eu sou péssima.
Depois eu vejo aqui.
Hoje em dia a gente não tem mais o hábito, né, de passar o número, é tudo automático, né?
Isso.
Então, não sei mesmo.
Mas a gente pode até, se o pessoal comentar ali depois e pedir, a gente repassa.
Isso, mas se quiser me procurar no Instagram, nas redes já tem o telefone bem tranquilo.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Que pena que acabou.
Ai, pois é, foi ótimo esse bate-papo, né? São assuntos que realmente fazem parte da nossa vida, da vida da mulher. Então, com certeza, é muito importante a gente tirar algumas dúvidas.
É, e se o pessoal quiser sugerir, também pode, né? Sugerir assuntos. A nossa produção, a Júlia Berguete Xavier, também vai buscar, né? Receber essas sugestões, né, Júlia? Pode falar ali.
Eu tenho o número da doutora, que ela falou que
então, tá, vai lá.
A produção procurou. É o 54996285836. Vou repetir de novo que eu me atrapalhei no 9, mas é 99628-5836.
Obrigada,
Isso aí,
Júlia.
Muito obrigada.
A Júlia não aparece, mas faz um trabalho maravilhoso.
Fantástico.
E o William também, que fica aí na sala de edição.
Exatamente, com as câmeras, cuidando das câmeras.
Tem essa responsabilidade técnica para que tudo dê certo por aqui.
Adorei, Camila!
Eu também, gostei muito. Obrigada e até a semana que vem,
Até quarta-feira que vem. Sempre 11 horas da manhã aqui nos canais digitais da tua Rádio Alvorada.